Vítimas da queda do voo da Voepass terão acesso nesta quinta ao relatório final da investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O documento será apresentado em uma reunião reservada em Brasília antes da divulgação oficial à imprensa. E eu vou, ao vivo, neste momento, conversar com o Dr. Luciano Catarinu, que é advogado representante da Associação dos Familiares das Vítimas do voo 2283. Dr. Luciano, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN de Cascavel e toda a região. Prazer falar contigo e poder falar desse assunto, inclusive, que é de interesse de toda a comunidade de Cascavel e de toda a região, né, que virou notícia nacional pela gravidade que foi.
Doutor Luciano, o que podemos esperar da apresentação que será feita nesta quinta-feira? Claro que certamente vai de encontro àquilo que já vinha sendo acompanhado, discutido, vai consolidar certamente o que o relatório preliminar já apontou, mas quais são as expectativas esperadas para esse anúncio final e oficial desta quinta-feira?
Bom, primeiramente, o que a gente pode esperar do laudo do CENIPA, além de ser um laudo técnico, com cooperação internacional de empresas tanto do Canadá quanto também da França, houve inicialmente nas semanas que se passaram um vazamento de alguns esboços desse laudo por uma jornalista, a Mônica, e que acelerou aí esse laudo definitivo, inclusive, do próprio CENIPA. Hoje, às 13 horas da tarde, o CENIPA, através do brigadeiro responsável, que é da FAB, ligado à FAB, marcou com os familiares das vítimas para antecipar, antes de, às 17 horas, repassar o conteúdo desse laudo para a sociedade através da imprensa, numa coletiva de imprensa, será informada a todas as famílias os detalhes, né, os detalhes, seja da operação em que desencadeou até a queda do avião, como também as falhas detectadas em equipamentos, na própria aeronave e também falhas eventuais da tripulação que também deram causa à queda desse avião. O que nós estamos aqui, Marcelo, até informar os nossos ouvintes da CBN, é um público qualificado. Nós estivemos no começo do mês na Polícia Federal de Campinas e a intenção era saber o posicionamento do relatório final do inquérito policial. O que nós estamos esperando era literalmente um indiciamento de pessoas, ou seja, e essa tragédia não passe em branco com pessoas responsáveis que mantiveram esse avião no ar, né, que não poderia estar voando e que deu causa, inclusive, nessa queda da aeronave. Bom, o que nós precisamos entender é que são dois laudos diferentes. Hoje o CENIPA ele traz mais laudos técnicos dos equipamentos, da peça dos aviões, motor e toda essa parte, e também dá uma análise da caixa preta. No começo do mês, nós tivemos a oportunidade de ouvir e principalmente ler toda a degravação que aconteceu dentro da aeronave, dentro da cabine, pela caixa preta antes da queda da aeronave. Foi um momento bem assim impactante, bem doloroso para os familiares que estavam conosco, que eram representantes da Associação da Família das Vítimas do voo 2283. Foi um momento muito comovente, mas era necessário porque o próprio delegado da Polícia Federal falou que ele tinha esse compromisso de mostrar antes para as famílias do que elas saberem pela imprensa. O laudo do CENIPA, ele vem de encontro a esse laudo da Polícia Federal, em que pese a CENIPA, ela trabalha mais pela segurança, identificar situações para a segurança aeronáutica, e no laudo da Polícia Federal, de mais de 200 páginas, trabalha as questões técnicas para indiciamentos criminais, eu posso dizer para você que isso vai fortalecer ambos os laudos, eles vão trabalhar em conjunto e para fortalecer o relatório final de indiciamento, inclusive da Polícia Federal. O que nós esperamos, e me permita até colocar como assistente de acusação, e só vai ocorrer a assistência de acusação quando nós tivermos uma denúncia formalizada pelo Ministério Público Federal, com o devido recebimento dessa denúncia pelo juízo competente. A partir desse momento, sim, a gente oficializa a assistência de acusação. O que nós estamos na expectativa é não somente o indiciamento que o delegado falou que vai ocorrer, vai ter indiciamento de várias pessoas diretas e indiretamente ligadas com essa queda, mas o principal é a denúncia. A denúncia que vai tipificar que crime que essas pessoas praticaram. Quem são essas pessoas? Porque é da denúncia que as pessoas acusadas se defendem e é da denúncia que nós vamos ali buscar responsabilização penal das pessoas envolvidas pela morte dessas 62 vítimas inocentes que embarcaram num voo em Cascavel e acabaram caindo ali na cidade de Vinhedo e não chegando ao seu destino, que era Campinas, na cidade de São Paulo.
Doutor Luciano, podemos fazer a conclusão de que essa investigação que o CNIPA realizou e que vai apresentar nesta quinta-feira teve muito mais como foco identificar as causas e circunstâncias do acidente e nem tanto atribuir as responsabilidades ou apontar os culpados, que certamente isso será feito por um outro caminho, imagino eu, correto?
Exatamente, a colocação que você fez é perfeita. Por quê? Porque são umas questões técnicas, técnicas aeronáuticas, né? São questões bem específicas. Lógico que nós temos assistentes técnicos também, pessoas que se prontificaram, ex-pilotos, ex-responsáveis de manutenção, que têm nos auxiliado a entender esse conjunto, porque isso tudo é importante para o procedimento criminal. Por exemplo, por que essa aeronave foi despachada? Por que que não foi informado o estado de equipamentos que não estavam funcionando? Qual era a política da empresa de trabalho em que fazer com que os funcionários não reportassem coisas obrigatórias? Até que ponto as peças que estavam ali, questão de desgaste, por exemplo, estavam adequadas para estar voando? Porque quem entra numa aeronave acredita que essa aeronave está apta para voar. Até porque até um comentário que foi falado quando a gente conversava é que no céu não existe acostamento, você não tem duas chances, né? Se der uma falha na aeronave, ela cai. E foi o que aconteceu. Trabalhar no risco. Até que ponto, quantos funcionários essa tripulação trabalhava no limite? Porque quem trabalha sempre no limite perde a noção, principalmente do risco que está correndo e que está colocando outras pessoas, né? Então, era isso que ficou meio que apontado já no laudo da Polícia Federal e que vai fortalecer ainda mais para o laudo técnico da aeronave, da caixa preta, do que foi conversado, dos procedimentos que foram adotados, se esses procedimentos foram corretos, não foram corretos, se foram, não foram adotados, e como que foi essa comunicação entre quem estava em terra, quem estava no ar, a comunicação entre os responsáveis da empresa. Ou seja, tudo isso vai compor o inquérito da Polícia Federal para buscar a responsabilização penal. Deixando claro, existe a responsabilização civil pelas mortes, né, a reparação de dano, mais de 90% das famílias. É uma outra equipe de advogados de Rio de Janeiro e de Brasília, que são os responsáveis por isso, já fizeram um acordo, né, fizeram um acordo, segurador e tal. Então a gente não discute responsabilidade civil nesse exato momento. Mas a gente quer a responsabilidade penal para que isso não ocorra em nenhuma outra companhia. Ou seja, as pessoas responsáveis saibam, se elas mantiverem em detrimento à vida, à questão econômica de uma empresa, elas sabem que vão ser responsabilizadas penalmente. É isso que nós estamos buscando e é isso que nós vamos buscar diante da justiça, diante do Poder Judiciário, a responsabilização penal das pessoas responsáveis direta e indiretamente por essa situação.
De certa forma, isso acaba apontando para aquele entendimento que boa parte das pessoas que estão acompanhando o caso, desde do dia do acidente, vem construindo esse entendimento de que o avião, a aeronave, caiu por um conjunto de erros,
Exato.
por erros sucessivos que, de certa forma, era óbvio que esta aeronave não podia estar em pleno voo, como no dia do acidente. Então, realmente foi um conjunto de erros administrativos, operacionais, humanos, que acabaram culminando nessa tragédia. E certamente um relatório vai
Exatamente isso.
apontar isso.
Exatamente isso que você acabou de dizer. O que as famílias não admitem e não vão admitir de maneira nenhuma, é por isso que nós estamos trabalhando nisso, é que a culpa seja jogada exclusivamente na tripulação, ou seja, nos pilotos. Eles têm a sua parcela de culpa, isso os relatórios, o que a gente já viu e o que a gente está vendo e o que vai acontecer, inclusive hoje, eles têm a sua parcela de culpa. Mas eles já pagaram com a vida, ou seja, eles já partiram daqui. A parcela de culpa deles, o resultado, morte deles, também eles já pagaram. Agora, por que que essa aeronave estava no ar? Quem é que permitiu, das circunstâncias e da situação que essa aeronave estava no ar? É isso que existe um conjunto de fatores que as pessoas não vão se eximir apenas jogando a culpa nos pilotos. Ah, os pilotos erraram. Ah, os pilotos tinham agido diferente. Os pilotos tiveram a sua parcela de culpa, mas existe um conjunto. Você falou exatamente isso. É um conjunto de fatores que, se tivesse eliminado um desses fatores, o avião não tinha caído. Então, é isso que ainda causa mais ainda as famílias, uma dor nas famílias, é porque quando você embarca um parente, quando você mesmo entra num avião, você espera que você entre no ponto A e desça no ponto B, que tudo ocorra dentro do conforme nesse trajeto. O que as famílias não sabiam, e nem as pessoas que estavam nesse avião, é que eles estavam entrando para a morte. Por quê? Porque essa aeronave estava rodando, voando no limite. No limite. E esse limite, naquele momento, causou a queda e causou a morte, tanto da tripulação quanto de mais de 62 vítimas no total.
A empresa Voepaz, desde o acidente, fez manifestações públicas muito pontuais. No seu entendimento, doutor Luciano, a empresa contribuiu e colaborou com todo esse processo de investigação, se mostrou aberta, enfim, se mostrou responsável também contribuir com todo esse processo de investigação, ou houve alguma situação que a empresa poderia ter colaborado melhor?
Primeiramente, ela não tinha muita alternativa, né? A gente está falando de a morte de 62 pessoas. Essa morte ocorreu e é uma das coisas que é por dolo eventual, por culpa, um crime preterdoloso, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente. Sabe essas coisas técnicas? Isso está sendo apurado pela Polícia Federal, ouvindo ex-pilotos, ouvindo pilotos anteriores, ouvindo chefes, inclusive da oficina, pessoas que eram responsáveis de reportar a situação da aeronave e, lógico, a responsabilidade dos próprios proprietários da empresa. A empresa, ela foi desativada. A ANAC caçou, em especial, essa questão dela voar. Então, ela faliu. Porém, o que a gente vê de praxe nessas empresas, em companhias aéreas, é que os mesmos donos, eles acabam mudando de nome e iniciando outras companhias. Entendeu? Então, o que se busca é a responsabilização de todas as pessoas que tiveram culpa direta e indireta nessa situação, e principalmente que essas pessoas sejam de exemplo para que outras empresas não cometam a mesma falha, ou seja, o detrimento em razão da vida humana pelo lucro, porque essa aeronave ela não podia estar voando. Só que existia uma questão de cultura empresarial. Essa aeronave não podia ficar no chão. Era essa uma das coisas que ficou muito claro. Ou seja, um dia dessa aeronave no chão gerava um prejuízo de X mil reais. Tá, mas e o prejuízo das vidas que foram ceifadas porque essa aeronave estava no ar? Como é que isso ficou? Como que isso não tem preço? Uma vida não tem preço. Então, essas questões é que as empresas não podem mais negociar com a sorte, em detrimento da vida das pessoas e principalmente dos passageiros. Portanto, ela colaborou, obrigatoriamente deveria colaborar, como a polícia, inclusive, agora, depois do começo desse mês, assim que chegou o laudo pericial, outras pessoas foram ouvidas, não mais como declarantes, mas como indiciados ou investigados. Nesse momento, a pessoa ela pode usar o direito do silêncio, porque ela demonstrou pelos laudos que havia outras pessoas com responsabilidade direta e indireta por essa queda.
Doutor Luciano, para encerrarmos então a sua participação, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
O que nós esperamos agora, só deixar claro, nessa data é uma data que os familiares, todos os familiares, esperaram por 2 anos. Porque o que a gente quer? Encerrar essa fase para iniciar uma nova fase. A nova fase é a responsabilização penal através do Poder Judiciário, saindo da fase investigatória. 2 anos investigando e agora a gente tem a fase de processo. O que as famílias não querem é que ocorra como a tragédia da TAM. Nenhum responsável. Ninguém foi responsabilizado. O que se busca é, nesse caso, existem responsáveis, existem pessoas que deixaram com que pessoas inocentes entrassem naquele avião e o que os familiares vão buscar nos próximos anos. Isso vai ser uma luta, vai começar uma batalha judicial. O que nós estamos ansiosamente é aguardando não só a finalização do inquérito, que o delegado já falou que vai ter indiciamento, mas principal, Marcelo, e aos nossos ouvintes da CBN, e os familiares, parentes familiares que estão nos ouvindo, é que o Ministério Público Federal de Campinas ofereça uma denúncia que aponte a gravidade e a tipificação de crimes pelo que essas pessoas fizeram e deram causa à morte de 62 pessoas. E aí, lógico, precisamos sempre do apoio de vocês da imprensa para que a gente possa estar divulgando, porque isso não pode cair no esquecimento. Isso tem que jamais acontecer novamente uma situação dessa. Jamais. Porque são perdas de vidas humanas, são famílias e famílias destruídas por uma inconsequência que poderia ter sido evitada.
Doutor Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Marcelo, de você e de toda a CBN. Muito obrigado.